Parágrafo 493 começa então afirmando que o movimento do espírito será considerado enquanto consciência pura, enquanto essente em si, né? Ou também, como ele costuma dizer, como pensamentos, e também, posteriormente, né, na consciência efetiva, o que mostra então o estado de alienação em que nos encontramos aqui, pois o próprio espírito será vítima dessa alienação entre uma consciência pura e uma consciência efetiva. É por isso então que os momentos do espírito, vistos sob a ótica da consciência pura, aparecem então como o bem e o mal. O em si, considerado como bem, né? E o para si, considerado como mal. Sem ainda entrar justamente no âmbito da consciência pura, melhor, desculpa, no âmbito da consciência efetiva, será abordada no parágrafo 494, na figura do Estado e da riqueza. Mas aqui, no momento alienado e alienante da consciência pura, o espírito então aparece dilacerado como um lado em que ele é o bem, e outro lado em que ele é o mal. É bastante interessante essa observação que Hegel faz nesse parágrafo 493, porque lembra outras situações, outros estudos, né, da parte de Hegel. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, do capítulo de número 5, né, onde ele vai falar da fisiognomia, da frenologia, não? E vai mostrar, ou melhor, já mostrava lá como, né, havia uma visão equivocada do espírito, não? Uma visão dilacerante, fragmentária, né, do espírito, na sua oposição ao próprio corpo, ou na redução do espírito ao próprio corpo. Aqui, né, a tendência é algo semelhante, embora nós estejamos já num nível mais elevado das experiências da consciência, porque, de acordo com os três momentos descritos no parágrafo 492, aqueles três momentos do ser em si, do para si e do ser em si e para si, momento então, terceiro esse momento que constitui a concretude do espírito, não haveria sentido falar, em que um momento é o bem e o outro é o mal, um é o essencial e o outro é o inessencial. Mas como nós vivemos na perspectiva de uma consciência alienada, não é nada absurdo que ela comece a rotular, né, eticamente aquilo que ontologicamente ela vê como instâncias separadas, fixadas, né, e, portanto, né, tira as consequências éticas. Consequências éticas, tira consequências desastrosas no campo ético, né, de uma ontologia infeliz. Do nosso ponto de vista, não há sentido em classificar o em si como bem e o para si como mal. Mas ela, consciência alienada, entre uma consciência pura e a consciência efetiva, vai mergulhar, vai mergulhar nessa alienação, nessa extrusão e vai, né, ao dilacerar o espírito, também esquartejá-lo moralmente, qualificando que um lado do espírito, é o bem, o outro é o mal. Quer dizer, se a gente pudesse transferir isso para uma esfera do, né, do indivíduo, seria então, né, como dizer, né, o corpo é o mal, é onde não ocorre, né, a vida do espírito, e a mente, né, é a vida verdadeiramente espiritual. Trata-se de uma posição, né, que o Hegel rejeita, tanto aqui na fenomenologia, quanto na própria enciclopédia das ciências filosóficas, lá no âmbito do espírito subjetivo. Aqui na fenomenologia, por exemplo, o caso do estoicismo, né, ele já fazia uma crítica à posição estoica de querer identificar a liberdade com simplesmente o pensamento, né, negligenciando toda a questão afetiva e toda a questão física. Ou seja, né, a liberdade era uma liberdade meramente no âmbito do pensar. Portanto, o que se observa ao longo da fenomenologia é uma crítica recorrente aos unilateralismos, né? Que é o caso aqui, onde um lado do espírito é rotulado como o lado do bem e o outro lado é rotulado como o lado do mal. Ora, a consciência efetiva, que é também uma consciência alienada, como veremos posteriormente, no 494, vai ser vítima dessa alienação e dessa dualidade, ou dessa vida que não é a vida do espírito. E a experiência da consciência irá confirmar vamos dizer assim, a besteira ou o absurdo dessa rotulação, né, do bem e do mal, tão simplista, feita pela consciência alienada.